Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Van Grol e sentado comigo para bater mais um papo, tem ele com todo o seu garbo e elegância, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a segunda temporada do Hora Rubra.
É, Returns. Passamos mais tempo que deveríamos de férias, né?
É verdade, mas tudo bem.
Bom, mas voltamos aí para discutir o primeiro filme que saiu de Star Trek desde 2016, quando saiu Star Trek Beyond. Fora de contexto, Leandro, tu gosta de Beyond?
Eu gosto. Sim, eu acho que tirando a destruição da Enterprise, que eu achei gratuita no filme, o filme tem um ar de episódio da série original.
É, também gosto. Mas enfim, não é de Beyond. A gente podia fazer um programa sobre Beyond, né? Era um programa também que faria pena ser feito. Mas enfim, esse programa não é o Condirar agora. Chegará esse dia, mas esse dia não é hoje. Hoje a gente vai falar de Sessão 31, filme, telefilme, como vocês quiserem. Chegou ao Paramount Plus na última sexta-feira. Nós estamos na quarta-feira, no deslançamento do podcast. E chegou na última sexta-feira ao Paramount Plus do mundo inteiro. E você, que está nos ouvindo, deve ter visto o filme, deve ter visto TV ao vivo sobre o filme e sabem as opiniões gerais sobre o filme. Por isso que eu largo uma pergunta já capciosa para Leandro Magalhães. Leandro Magalhães, estamos de frente ao pior filme da história de Star Trek?
Eu lembro quando a gente fez uma avaliação do trailer do Sessão 31 no Hora Rubra do ano passado, né? Não sei se foi do trailer.
Trailer.
E falou assim, bom, tomara que seja bom, mas se não for bom, vai ser uma galhofa e a gente dá as risadas daqui a uns anos, né? Bem.
Aqui estamos.
Aqui estamos, né? Assim, é surpreendente como o produto final ficou espantosamente ruim, né? Assim, comicamente ruim, né? E assim, não é, e quase não é, assim, tem que ver se vai dar boa galhofa, a gente vai dar as risadas desse filme daqui a 10 anos, certamente. Mas ele não entra muito no envelope, ele é meramente ruim. Entendeu? Ele é ruim como Star Trek, e eu acho ele ruim como filme de ação genérico. Entendeu? Porque a estrutura dele... A estrutura dele é ruim, é claramente restos de 3 episódios costurados. Isso é claro. Os caras não fazem, quase nem questão de esconder. Que sobrou da produção do Sessão 31 enquanto série. As coisas acontecem e param de acontecer de repente. É quase assim como se a equipe de roteiristas estivesse assim, fazendo assim, então tal coisa acontece, e aí depois tal coisa acontece, e aí depois tal coisa acontece. O negócio quase não tem conexão, entendeu? O filme para fazer explicações expositivas, porque é coisa que na série acho que teria episódio para explicar. Sim, terrível, terrível. Um terço do episódio é gastado na estação espacial da JoJo. Os caras devem ter gastado uma nota naquele set que eles precisavam usar, né? Enfim, entendeu? Assim, um negócio... Assim, isso pra não falar do filme, hein? Porque pra falar das conexões dele com Star Trek, até os easter eggs é mal feito. Não, vamos botar uns easter eggs aqui pra falar que é Star Trek pra deixar o fã chato feliz. Aí você vai ver o mapa no início do filme. Tem a zona desmilitarizada cardassiana. E não era pra ter considerado a época. Ou seja, os caras pegam um mapa qualquer lá da galeria de arte do estúdio, e taca na tela, foda-se, entendeu? Complicado. Muito complicado, né?
Mas é o pior filme da história de Star Trek? Pra mim
eu acho. Ele consegue me irritar mais que Insurrection, né?
É, que Insurrection é mais redondo, né?
É mais redondo. Assim, tem várias altas coisas que eu não concordo com Insurrection, mas ele é mais redondo, entendeu? Ele é mais cinema. Entendeu? Ele não é um roteiro, 3 roteiros de episódios que sobraram costurado um no outro, entendeu? Eu concordo com muita coisa do Disrupt, entendeu? Eu acho que a história é petante, barata, mas ele é um cinema, ele é um cineminha, entendeu? Apesar de ter cara de episódio duplo, de jornada, da nova geração, entendeu? Mas mesmo assim ele tem uma grandezazinha. Star Trek V também tem uma grandezazinha. Entendeu? Uma boa grandeza a ele, entendeu? Nemesis, bom, Nemesis é uma categoria em si próprio, porque, embora ruim, virou galhofa, entendeu? Galhofa da boa, que é muito engraçado quanto comédia voluntária. Então, assim, mas esse filme não é nada disso, entendeu? Esse filme, ele mostra que ele é sobra de episódio costurado, pra não jogar fora o material. Eles não quiseram recomeçar do zero, e eles deveriam ter recomeçado do zero se eles fossem fazer filme.
É, porque eu também acho, porque claramente ficou uma coxa de retalhos, né?
Exato, entendeu? Ficou uma coxa de retalhos de ideias duvidosas para começo de conversa, entendeu? Então a coisa não se sustenta em si, entendeu? Ele é extremamente... como que fala? Seria frustrante, entendeu? Ele é frustrante, porque você tá recebendo o primeiro telefilme de jornada, que poderia... A gente vai falar disso, do futuro de jornada. É que nem a gente comentou no Hora Rubra já. Assim, nós torcíamos para que seja um filme de sucesso, que fosse um filme de sucesso, mesmo que a gente não concordasse com a natureza do filme, para abrir o leque de telefilmes de jornada. Porque às vezes você fala telefilme é um negócio meio pejorativo, mas não necessariamente para streaming. É um filme de 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares, não sei qual é o orçamento do Sessão 31, mas 20, 25 milhões de dólares estaria um orçamento bom para um filme de 90 minutos para streaming, que poderia contar histórias que não dariam séries inteiras, mas que seriam interessantes serem contadas. E agora a gente fica aí, aí, vai, vão cancelar a ideia toda de filme, de streaming, entendeu?
Espero que não, né?
Eu espero que não, entendeu? Eu espero realmente que não. Eu espero que... eu acho que, assim, ser universalmente considerado ruim, eu acho que não dá margem para eles falarem assim, não, entendeu? Teve parte do fã que gostou, mas teve parte do fã que não gostou, ok. Sim, acho que é pouco... teve pessoal que gostou. É possível também não ter nenhuma alma que tenha gostado, claro. Mas é meio unanimidade que o filme foi mal recebido. Então isso não é aberta à discussão internamente, porque eles vão fazer sete reuniões lá dentro para falar assim, o que foi que deu errado? E se eles não conseguiram ver o que é que deu errado até o filme estrear, eles vão precisar bater muita cabeça para admitir que alguma coisa deu errado lá, né? Mas a reação tem que deixar isso claro.
Ô, Leandro, e tu sempre levanta essa tese dos conceitos supervalorizados em Star Trek, parece que eles juntaram os dois, né?
Juntaram os três.
É um Khan, né?
Entendeu? Assim, a gente já falou aqui várias vezes, tem três conceitos superestimados pelas equipes de produção de jornada, que são Guerras Eugênicas, Sessão 31 e Universo Espelho. E teve uma cena que tinha os três entuchados ao mesmo tempo, que é quando o maluco lá fala pra Jorjô, fala assim, eu vim do século 20. Ali você fala, não, para, né, filho? Gente!
Eles conseguiram pôr os três no mesmo...
Eles conseguiram pôr os três no mesmo troço. Assim, é uma falta de simancol dos tomadores de decisão sobre esse filme que assusta.
Assusta. Leandro, e o que é a direção do filme, cara? Aqueles closes, sabe?
Exatamente, entendeu? Assim, é um monte de gimmick. É um monte de gimmick. E assim, tem uns negócios de montar que assim, tá os dois personagens falando. E aí a cena abre e não combina com os dois personagens onde eles estariam. Entendeu? Tem várias dessas.
Oi? É mal montado, viu?
É, mal montado. Entendeu? Não dá pra entender. Não dá pra entender.
Leandro, eu comentei uma coisa que você ouviu, então tem a impressão que o filme ele tem umas coisas assim, tipo, vamos fazer uma introdução tipo Jogos Vorazes pra Imperatriz. Depois vamos fazer um começo de missão, tipo Missão Impossível. E vamos fazer um clima tipo Guardiões da Galáxia. Não é sempre um tipo, vamos fazer uma missão tipo Ocean's Eleven. É sempre, vamos fazer isso. E aí fica uma coxa de retalhos de várias coisas e nenhuma ideia original.
Exato, entendeu? Exato. Assim, a ideia de estabelecer como é que um imperador do Império Terrano sobe ao poder, entendeu? Com esse negócio de Jogos Vorazes, embora batidíssimo, combina com a ideia do Império Terrano, entendeu? Só que aqui não teria espaço, entendeu? É uma ideia que mereceria um episódio de alguma outra série. Uma série de antologia, ou um filme inteiro pra isso, entendeu? Já que os caras são tão enamorados com essa ideia. Mas aqui é largado, entendeu? Aí vem os outros troços, entendeu? Ah, vamos fazer aqui um Esquadrão Suicida com tentar colocar o charme dos Guardiões da Galáxia. Não funciona, porque isso aí tem que ser muito bem trabalhado, entendeu? Aí vem, vamos fazer um filme de heist, entendeu? E é um troço. Aí, assim, e é claro que o MacGuffin do filme é mais uma arma de destruição que no final das contas não destrói nada. Entendeu? Porque os caras jogam lá pra dentro do portal, destrói o que aquilo lá? Destrói o portal, destrói um quarto da galáxia do universo espelho, entendeu? É complicadíssimo, entendeu? Complicadíssimo.
É. Tem alguma coisa no filme que tu gostaria de destacar, assim, que tu acha que funcionou? Não.
Tem que funcionado, velho. É.
Difícil. É. Porque assim, até uma coisa que a priori antes do filme eu achei que ia ser legal, a Rachel Garrett é totalmente gratuita, cara.
É gratuito, porque não dá pra saber que assim, a data estelar começa com 1200 e sei lá o quê, sei lá, nem lembro direito. Mas não é a data estelar que combina com o início do século 24. Que seria o Lost Era, quando a Garrett estaria com 20 e poucos anos. Ou seja, o que é afinal? Aí. O que tem da Lost Hero? Não tem nada. Nada. Tem ela.
É.
E não tem precisaria ser ela ali. Se você mudar o nome do personagem, não tem nada.
De mundo, né?
Não colabora em absolutamente nada com a construção de mundo de jornada.
E nem com a dela.
É colocada de maneira gratuita naquela época.
O que a gente aprendeu sobre a Rachel Garrett?
Absolutamente nada que essa The Enterprise não fala melhor.
Leandro,
e é até gozado porque assim, a atriz, assim, e vamos falar aqui, né, a questão do elenco, assim, o elenco é que nem um jogo de pôquer que foi dado uma mão terrível pra eles. Entendeu? O material dos caras pra eles trabalharem é terrível. Então, pra atriz da Garrett, ela fala, eu assisti Yesterday Enterprise um monte. Mas não tem nada de Yesterday Enterprise que você utilizaria naquele filme. Entendeu? Então, não tinha até assistido Yesterday Enterprise, entendeu? É louvável ela tenha ido atrás de saber mais da própria personagem, mas o filme não pede isso em momento nenhum, não faz questão nenhuma de desenvolver aquele personagem.
É deprimente mesmo. E os personagens é bem naquela ondinha, né? Todos estereotipados, né? Tipo, esse é o ciborgue, esse é o tal coisa, esse é o Y coisa, né? E outra coisa que me incomodou, e eu adoro Marvel, mas é aquela formulazinha Marvel de piadinha no momento, tipo, aquela piadinha lá do Godsend, ou God, não sei, meu Deus do céu, cara.
Então, assim, esse tipo de humor, ele encaixa bem quando o mojo entre os personagens foi bem estabelecido. Quando você tem a química já balanceada dos personagens. Entendeu? Sem isso, não encaixa. Entendeu? O negócio soa cringe, entendeu? Soa assim, hã? Entendeu? Porque você não tem a dinâmica, você não tem dinâmica nenhuma ali entre eles que justificaria. Entendeu? A única coisa que de reação realista entre os personagens para esse tipo de coisa, às vezes um pouco da Rachel Garrett, que fica falando assim, do que vocês estão falando, velho? Entendeu? Assim, um pouco disso, um pouco. Que encaixa ali. O resto...
E agora tu me explica uma coisa, cara. Por que a exceção do T1 ia recrutar uma tenente da frota para participar dessa missão?
Então, assim, pelo que o diálogo deixa entender, a seção 31 teve que engolir ela. Porque a inteligência da frota teria mandado ela como... Falou assim, ó, não deixa eles aloprarem demais lá. Só que isso não combina bem com o ethos do conceito da Sessão 31. Que a Sessão 31 faz bem que bem quer e foda-se. Sessão 31 não é uma agência de inteligência normal. Gente, pelo amor de Deus. Esse episódio era, inclusive, uma. Esse episódio. Episódio, se eu pensar bem. Esse telefilme era, inclusive, uma oportunidade boa para dar as dicas de por que que a Sessão 31 é do jeito que é na época de Deep Space Nine e por que que ele era do jeito que ela era, do jeito que Discovery quis enfiar no cânone que é. Entendeu? Seria uma boa deixa para falar assim: não, ó, a gente está muito, muito conhecido, vamos nos tornar desconhecidos. Seria uma boa deixa até para isso. E não faz nada disso, é pior ainda. Entendeu? Os caras são mais palhafatosos ainda, entendeu? Os caras são mais metidos a maluco ainda.
E tem
Então não
umas.
combina.
E assim, né, o Leandro, indo pra Michelle Yeoh, que é a grande protagonista do filme, tudo bem, ela, como a gente comentou, ela tem um roteiro, tipo assim, aquelas coisas tipo super canastrona, tipo, aí ela comendo um olho.
Assim, eu entendo que ela queria mastigar o
Estereótipo,
cenário,
cara.
entendeu? Mas o material não é, não se, assim, não ornou, não fez clique, não adianta, entendeu? Você poderia falar, tá, mas a Jojo, a personagem da Imperatriz, é, entendeu? Alguém que dá para fazer espalhafatoso, tal, entendeu? Só que tem atores que olham para o material. E vem ali uma oportunidade e consegue fazer algo de bom com um material ruim, que é o que eu sempre falo em Gods Destroy, que o Steve Arnett fez um GAR maravilhoso, porque ele viu. Ele viu a 1 quilômetro como o material era galhofável, e ele fez uma escolha lá, entendeu? E eu acho que a escolha salva o episódio, né? A gente sempre comenta aqui que o GAR, enquanto personagem, é maravilhoso. Aqui não, aqui, entendeu? Assim, não fez, não teve o mesmo clique. Não teve o mesmo clique, entendeu? Assim, a Michelle Yeoh trabalha muitíssimo bem, só que o que ela fez de fazer a Imperatriz como, ah, agora ela tá aqui no Universo Prime e cuida aqui de um Estúdio 54, Night Club, lá, e a Extravagante. Só que, assim, não entrega, entendeu? No papel parece maravilhoso a ideia,
É
mas
que
não entrega.
tudo muito de plástico, né, Leandro? Não tem substância, né?
É, não, e eu vi as entrevistas, não, porque os figurinos foi a Balenciaga que fez. Fio, bela merda, entendeu? Assim, é tudo muito, muito de, assim, ah, filminho do Sci-Fi Channel dos anos 2000, entendeu?
Não sei o que foi, acho que foi o nosso amigo Luiz Felipe Tavares que falou que parecia aqueles pilotos de série que não foram pra frente dos anos 90.
E final das
É.
contas é isso que no seu âmago, é isso. É piloto fracassado. Entendeu? Que nem aquele piloto da Liga da Justiça dos anos 90, que foi fracassado, que vazou
Nunca
pra
vi esse,
internet.
vale a pena ver?
Enquanto ironia e de história televisiva, talvez.
É, difícil, é tudo muito difícil, assim, e aquelas coisas, né, não me parece preguiçoso, cara, por que que não fizeram um roteiro do zero, por que que fizeram aquela acumulação de coisas, sabe, é tudo muito assim, tipo,
É
filme
aquela
de
coisa, tipo
chat
assim,
GPT, né?
o troço tava em development hell por muito tempo, o negócio ia ser largado. Aí a Michelle ganhou o Oscar, aí eles ficaram que nem um urso pica-pau. Correndo para todo lado, porque, ah, não, aí eles têm que exercitar o contrato dela, porque, nossa, ganhou o Oscar e nós estamos com ela, e faz alguma coisa aí, tá. Não tá feito nada.
Bom, e como tá no nosso título aqui, 631, o futuro de Star Trek, o futuro da franquia, será que depois dessa bomba a gente vai ter mais telefilmes? Porque assim, ó, o experimento enquanto filme foi tenebroso, né? O filme é tenebroso. Mas enquanto formato, eu acho ótimo o formato de filmes de
Não,
90 e
assim, eu acho
2000.
que o formato pode ser que não naufrague. Eu acho que ele pode ainda ter mais tentativas em cima dele. E como a gente está falando aqui, é unanimidade demais entre o fã, entre a crítica, entre tudo, que o filme não foi bom. Então, com isso sendo uma unanimidade, entendeu? Não denigre o formato. Porque se o negócio fosse médio, se o negócio fosse ali, assim, é bom, um bonzinho, mas é meio ruim e tal, e aí ficasse uma discussão, e o filme não tivesse muita visualização, seria pior. Mas como o filme até tem, assim, até tá em primeiro lugar na Paramount Brasil, em segundo na Paramount Plus Americana, embora eu não acho que isso quer dizer muita coisa, entendeu? Porque, assim, é um filme que entrou. Então, o povo lá que tá lá no streaming, tem coisa nova aqui, deixa eu dar play. Então, junta lá milhões de minutos assistidos, mas tem que ver desses milhões de minutos assistidos quantos efetivamente terminaram no filme, e eles têm esse dado, óbvio que eles têm, não é dado que eles divulgam, de 100 mil plays que o filme teve, sei lá, só 12 mil terminaram o filme, por exemplo, entendeu? Eles têm esse dado, eu acho esse dado relevante, mas não é dado que é divulgado. Eles divulgam, o filme teve milhões de minutos assistidos. Lógico que teve milhões de minutos assistidos, tá na tela inicial do streaming. Então qualquer, até desavisado, deixa eu ver o que é isso da play. Não quer dizer nada, entendeu? Mas eu acho que o formato não vai, a ideia em si do formato de telefilme não vai ter sofrido demais. Eu acho que eles podem tentar de novo, entendeu? Talvez não para agora, porque vai ter que esperar meio que assim a Skydance subir a Paramount, o merger finalizar, né? Para daí eles criarem um novo roadmap aí. Mas eu acho que eventualmente tem. Por exemplo, um filme animado de Prod ou de Lordex, entendeu? Seria uma boa tentativa para um segundo filme.
E Leandro, e tu que tá por dentro aí da fusão, como que tu enxerga que Star Trek vai ficar nesse novo mapa de business aí do grupo Skydance?
Assim, não é necessário ressaltar para a Skydance o valor que Star Trek tem enquanto franquia. Acho que eles sabem disso. Eles sabem disso até melhor do que outros grupos que tiveram interessados em comprar a Paramount Global, entendeu? Como o Hedge Fund de Apollo, ou por um momento a Warner Bros. Discovery estava interessada também e tal. Mas não foi nada disso para frente. O que estava forte mesmo era a Skydance. Sem haver novas estripulias pelo caminho, eu acho que é a Skydance que vai realmente levar, entendeu?
A Skydance tá, é sediada em?
Eu acho que ela é na Califórnia também.
Califórnia?
É que ela não é estúdio, né? Ela é produtora. Entendeu? Assim, eu acho que ela se complementa bem com os elementos de estúdio da Paramount.
Uhum.
E o cara, o chefão dela, que é o cara, inclusive, é filho do Larry Ellison, né, da Oracle. Escapa o nome dele agora, alguma coisa, Ellison, não sei. Assim, ele se interessa pela Star Trek enquanto propriedade intelectual. Entendeu? Então, não é necessário ressaltar isso para eles. Se eles vão criar um novo roadmap do zero para Star Trek, ou não, ou aproveitar o que tem aí da era Kurtzman. E se esse eventual caminho para a jornada vai ser interessante ou não, aí é algo a ver ainda. Mas eu acho que eles...
Gente, eu não vejo eles desistir, não. Esquece,
não,
a
Greg, não, bota não, na gaveta. Não. Assim, eu acho que pode dar um tempinho aí de uns 2-3 anos para colocar a casa em ordem, mas ficar sem fazer nada não fica, entendeu? Porque, assim, muito do valor intrínseco de você comprar um conglomerado desse está nas suas propriedades intelectuais também. E Star Trek é uma grande propriedade intelectual da Paramount, entendeu?
Uma das maiores, se não a maior.
Tudo bem, tem Missão Impossível, tem Transformers, entendeu? Tem um monte de coisa na Nickelodeon, entendeu? SpongeBob, entendeu? Todas elas são propriedades intelectuais que vão ter potencial aí deles fazerem coisas. Star Trek é uma que a Skydance conhece, entendeu? Assim, não é os caras estão pegando do nada, entendeu? Assim, caiu isso no nosso colo aqui, a gente não sabe o que fazer. Não, eles têm, eu acho que eles vão ter um olhar, entendeu? Preciso para Star Trek.
E Leandro, o que que tu acha que eles vão fazer? Tu acha que eles vão manter, vão trocar, vão mudar, vão continuar?
Eu acho que eles podem concluir... Não, podem não. Eles vão continuar com Strange New Worlds até a sua conclusão, seja
com temporada,
seja com 7, entendeu? Sei lá, entendeu? Eu acho que Strange New Worlds tá bem organizadinho, tá indo bem, boa receptividade, um produto, obviamente, de qualidade e tal. Isso aí, eu acho que eles não cancelam de jeito nenhum, não. Eles vão... Pode ser que chegue na quinta temporada e conclui. Ah, pai que passou por Kirk aqui, a Enterprise, acabou. Pode ser. Mas eles não vão aloprar a série, não. Starfleet Academy
está
em produção já, então eu acho que eles vão pagar para ver. Falar, não, vamos fazer a primeira temporada aí, vamos ver. Essa eu já não coloco tanto dinheiro em cima, né? Outras coisas, por mais boas que podem ser, podem entrar em congelamento. Por exemplo, a série de comédia da Tanya Newsom pode ser que acaba não rolando. Não porque a série não iria ser boa, mas porque eles vão querer dar um outro caminho. Como não foi feito praticamente nada ainda, só tem sala de roteiristas pré-produção, então não é caro você não fazer. Starfleet Academy eu acho que já seria mais caro não fazer.
Entendeu? O Salvador falou no TV ao vivo, eles já estão correndo para começar a fazer a segunda temporada de Starfleet Academy. Parece o Kurtzman querendo adiantar coisa antes de acabar o contrato dele.
Ah, então, entendeu? Então, pode ser, faz todo sentido. Entendeu? Assim, seria muito caro eles cancelarem Starfleet Academy nesse momento. A não ser que eles façam que nem os Zaslav lá na Warner Bros. E faz um Pax Write-Off, entendeu? Mas eu acho que não. Acho que não cairia bem pra jornada isso, não. É, ficar com uma série, com uma temporada inteira, entendeu? Trancada no cofre. Então, assim, então eu acho que Starfleet Academy vai ter que se provar pra daí continuar. As outras coisas, acho que vai se provar.
E as novas coisas, acho que tomam um novo direcionamento.
Eu acho que vai entrar uma equipe lá e falar assim, ó, vamos ver isso, vamos rever tudo. E esse rever tudo que é o perigo, né? Mas às vezes não, às vezes os caras falam, não, vamos tocar aqui, vamos continuar com o telefilme e tal. Assim, uma coisa que eu acho que é importante, entendeu, é coordenar com o estúdio de cinema sobre, assim, o que fazer sobre Star Trek para cinema. E aí? Faz Kelvin mesmo? Faz? Que raio que é? Entendeu? Eu acho que uma coordenação entre TV e cinema vindo da Skydance será bem-vinda. Para não ficar nesse...
Que a franquia continua no comando na gestão de Alex Kurtzman depois de 2026 ou não?
Eu acho que o fracasso desse filme pode ter influência, mas não maior do que já teria, entendeu? Porque tá, assim, muda muita gente no corporativo da coisa. É natural, entendeu? Que eles iriam querer mudar o comando da coisa meramente para dar uma renovada, entendeu? Porque o segundo contrato dele de 5 anos está finalizando, acho que 2026, né? Então não seria assim, ah, tu tá fora, tu tá demitido, não seria isso. Assim, não renovou. Entendeu?
É. Acho que é bem por aí. E espero, né, Leandro, que a gente possa ter produções, eu acho que uma coisa legal, não sessão 31, mas da ideia de sessão 31, é da quebra do formato, né? De fazer outras coisas que não o Armel Menos Gone Before, né? A gente sempre, por exemplo, leiteia o The West Wing Track, né?
Uhum, sim.
Que é uma opção coisa
de... também. Embora eu não acho que seria a primeira coisa numa nova administração, uma quarta nova era, não acho que eles iriam sair com isso de largada, obviamente que não. Entendeu? Não, às vezes um telefilme para isso seria bom.
Ah, mas eu acho que uma série seria mais legal.
Não, assim, poderia fazer assim, um telefilme com cara de piloto. Entendeu? Porque aí se orna, segue em frente. Mas eles não sairiam de cara com isso, não. Mas assim, tem muito potencial para muita coisa, entendeu? Eu não acho que vai ser um hiato que nem foi entre Berman e Kurtzman, não. Entendeu? Que realmente ficou jogado.
Não, isso nunca
porque,
mais...
Porque naquele momento, a coisa se esgotou criativamente. Entendeu? E audiência e tudo... em um ambiente televisivo diferente do que nós temos agora. Entendeu? Então aquilo lá não é parâmetro para você julgar, não. E agora, se parar, então vai ser outros 15 anos sem jornada. Não.
Não, nunca mais vai acontecer, né?
Só acontece mais.
É. Porque, como tu falou, é uma propriedade muito importante da Paramount, né?
Sim, entendeu? Não, assim, neste momento, a coisa está trocando de mãos em uma posição melhor do que estava acontecendo. Porque quando também acabou a Enterprise 2004 e a era Perman efetivamente terminou, houve a divisão pela National Amusement da Paramount em Viacom e CBS. Eles dividiram a empresa. Entendeu? Isso não é muito comum, mas acontece. Por exemplo, a General Electric fez isso, entendeu, recentemente. A divisão de saúde se dividiu da divisão de coisa aeroespacial. A Johnson & Johnson está fazendo isso também, entendeu? A divisão de produto de medicina realmente, da coisa de comida para bebê, tá fazendo uns negócios desses. E naquela época fizeram isso com a Viacom, com a Paramount, fizeram transformar a Viacom uma coisa e a CBS outra. Tanto é que a jornada ficou dividida, né? A propriedade entre duas empresas distintas.
Foi ruim, então, assim,
o fim da era Berman coincidiu com aquilo. Nessa situação é contrário, entendeu? Assim, ele tá tendo uma aquisição por parte da Skydance do estúdio. Vai continuar tudo daqui assim, mesmo, né, teto.
E assim, né, Leandro, a gente fala que ficou... Cara, na verdade ficou 4 anos sem nada, né? Na verdade, e assim, quando é que o filme Star Trek 2009 começou a ser gestado? 2006?
É, assim, eu vou dizer 2007, talvez.
É, tipo assim, não ficou, tipo, muito tempo... Ficou
sem nada de nada. Havia uns filmes, sim. Entendeu? Mas só haver filme sempre foi estranho, né? Porque no final das contas, Jornada das Estrelas é um produto televisivo.
É, eu também acho.
Entendeu? Assim, é um produto televisivo. É a natureza da franquia. Entendeu? É a base da sua longevidade, eu acho.
É um produto de TV e às vezes pode ser de cinema, mas é um produto de TV, né?
Sim.
Enfim, Dom Leandro, acho que a gente cobriu bastante a Sandra Day 1, cobriu bastante do futuro de Star Trek e feliz 2025, né, aí para todos os nossos ouvintes e dizer que nós temos cheio de surpresas, novos quadros e várias coisas para fazer na hora rubra, né, Leandro?
Ah, sim. Essa segunda temporada promete bastante coisa.
Então é isso, Leandro. Muito obrigado pela companhia e nos vemos daqui a 14 dias com mais um Hora Rubra. Um abraço no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.